Por ser psicólogo, além de psicanalista, de vez em quando me convidam para proferir aquelas famosas palestras motivacionais. Como se sabe, o objetivo buscado por esse tipo de palestra é motivar os trabalhadores de uma empresa ou instituição a atuarem, a desenvolverem as suas atividades com mais vigor e entusiasmo. Mas é óbvio que isso não funciona e que a ideia de que uma apresentação de apenas uma hora produzirá esse efeito desejado das pessoas trabalharem com mais entusiasmo, com mais vontade, com mais motivação, é um belo exemplo de pensamento mágico, quando você acredita que aquilo que você deseja necessariamente acontecerá. Por essa razão, ao invés de atender ao pedido daqueles que me convidam e proferir uma palestra motivacional dizendo para as pessoas: você pode, você consegue, você dá conta de cumprir as suas metas, você dá conta de bater todos os indicadores. Ao invés de fazer isso, eu faço uma conferência sobre motivação. E nessa conferência, eu me dedico a expor uma síntese daquilo que as principais correntes teóricas em psicologia falam a respeito desse tema da motivação. E aí eu sempre começo essas palestras com uma frase que geralmente deixa o público, o auditório, confuso. Essa frase é: não existe ninguém desmotivado. E é sobre essa ideia que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Sim, não existe ninguém desmotivado. Falta de motivação é algo absolutamente inexistente. Para entender isso, vamos começar primeiro pela palavra motivação. Essa palavra, evidentemente, ela decorre de uma outra palavra, que é a palavra motivo. Motivo, por sua vez, está enraizada numa palavra latina, a palavra motus, com U. Motus, em latim, significa movimento. Nesse sentido, a gente pode dizer que um motivo é aquilo que leva uma pessoa ou uma coisa a se movimentar. É a causa do movimento de um determinado ser. E por movimento, quando a gente está falando de psicologia, a gente está falando de comportamento humano, por movimento não entenda apenas o deslocamento físico. Movimento aqui deve ser entendido no sentido de todo e qualquer comportamento. Ficar deitado na cama o dia inteiro, ao invés de sair, trabalhar, estudar, etc., é uma forma de movimento também. E aí raciocina junto comigo. O ser humano nunca para, nesse sentido, de se movimentar. Ele nunca para de se comportar. Afinal, nós estamos sempre fazendo alguma coisa, mesmo que essa coisa não implique num movimento físico, num deslocamento no espaço. Por exemplo, quando você está dormindo, você está fazendo uma coisa. Você está parado, fisicamente parado, mas você está se comportando. Quando você está deitado na sua cama, deitado no sofá, pensando na morte da bezerra, pensando nas coisas que você precisa fazer ou nas coisas que você fez, quando você está parado pensando, embora não haja deslocamento no espaço, você está se comportando. Então, se você está se comportando mesmo parado, isso significa que existem motivos que levam você a se comportar daquela forma. Ou seja, embora você esteja dormindo, embora você esteja parado, você está motivado. Nesse sentido, quando uma pessoa chega para você, um amigo, um colega de trabalho chega para você e diz: nossa, eu tô muito desmotivado, esta pessoa que fala isso, ela está apenas contando metade da história. De fato, é inegável. Sim, ela está desmotivada, mas desmotivada apenas para certas coisas. Para outras coisas, essa pessoa continua muito motivada, muito engajada. A pessoa, por exemplo, pode ficar o dia todo ali no trabalho morcegando, como a gente costuma dizer, jogando coisas no celular, rolando o feed das redes sociais no celular e dizer para você que ela está desmotivada. Sim, ela está desmotivada para o trabalho, para fazer aquelas atividades laborais. Mas se ela fica o dia inteiro no Instagram ou jogando joguinhos de celular, essa pessoa está motivada sim para fazer essas outras coisas. Isto vale inclusive para pessoas em depressão. O que acontece com pessoas que estão atravessando um episódio depressivo? Em geral, elas perdem a motivação para trabalhar, para estudar, para saírem com os amigos. Perdem até a motivação para fazer coisas básicas como tomar banho, ir ao banheiro. Mas, por outro lado, essas pessoas que perdem a motivação para fazer essas coisas, elas podem se tornar extremamente motivadas, por exemplo, a nutrir pensamentos negativos. Então, a energia psíquica que essa pessoa não descarrega trabalhando, estudando, saindo com os amigos, ela está descarregando por meio da criação, nutrição, manutenção, elaboração de pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos e até pensamentos de autoextermínio. Essa pessoa em depressão, por exemplo, ela pode também investir a sua energia e estar extremamente motivada, portanto, a comer em excesso. Há pessoas que, durante um episódio depressivo, ganham vários quilos porque começam a comer descontroladamente. Então, a pessoa não tem a motivação para estudar, ela não tem a motivação para sair, para se divertir, mas ela tem muita motivação para abrir a geladeira e comer absolutamente tudo que existe lá. Entendeu? A motivação nunca está ausente. O que existe é tão somente uma mudança nos objetos que são alvos da motivação e nas fontes, nos fatores que geram a motivação. Então, neste exemplo da depressão que eu estava citando, o que aconteceu? A pessoa não perdeu a motivação de maneira geral. O que houve foi uma troca. A motivação que estava voltada para o trabalho até algumas semanas, agora ela se volta para a nutrição de pensamentos negativos. A energia psíquica que a pessoa gastava no trabalho, agora ela gasta pensando coisas autodestrutivas. Então o que houve foi apenas uma troca, não foi uma perda de fato da motivação. A gente só pode falar de falta de motivação se nós mencionarmos o objeto e a fonte dessa motivação. Então, se eu disser, eu perdi a motivação para o trabalho, eu perdi a motivação para sair com os meus amigos, sim, isso está correto. Mas dizer que nós não temos motivação em geral não faz o menor sentido, tendo em vista que nós estamos sempre nos comportando e sempre, portanto, nos sentindo motivados para fazer alguma coisa. Como eu disse anteriormente, um sujeito pode não estar motivado para fazer as atividades do seu trabalho, mas está super motivado para acompanhar os stories da sua blogueira preferida. O sujeito pode ficar o dia inteiro fazendo isso. Ora, se ele faz isso o dia inteiro, é porque ele está motivado para fazer isso. A falta de motivação dele se refere exclusivamente ao trabalho. Moral da história, agora vem um insight para você que acompanhou o vídeo até aqui. Ao invés de se perguntar por que eu estou tão desmotivado e parar a pergunta por aí, eu acho que você deveria fazer as seguintes indagações. Número 1, por que será que eu não me sinto motivado para essa situação? Que pode ser o trabalho, que pode ser o estudo, que pode ser a saída com os amigos, que pode ser praticar o seu esporte preferido. Por que eu não me sinto motivado para esta coisa? E segunda pergunta, para qual direção a minha motivação está indo agora? Com o que eu estou gastando a minha energia psíquica? Eu não me sinto motivado para fazer tais coisas. Para que eu me sinto motivado agora? Para ficar deitado na cama o dia todo? Para comer mais do que eu costumo comer? Para ficar nas redes sociais o dia inteiro? Para ficar dormindo o dia todo? Para onde está indo a minha motivação? Porque discernindo a direção do seu esforço motivacional, a direção da sua energia psíquica, você poderá entender o que está acontecendo de fato com você. O que, que você está buscando e do que você está fugindo. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recado para você. Você se interessa por psicanálise? Você tem interesse em entender melhor a teoria psicanalítica? Então, eu preciso te convidar para fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para o estudo da teoria psicanalítica numa linguagem simples, numa linguagem didática e acessível. As pessoas que fazem parte da Confraria ganham acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo em que nós estudamos textos clássicos do campo psicanalítico. Além disso, quem faz parte da confraria ganha acesso também às gravações de todas essas aulas e a uma série de outras aulas especiais, compondo aí, no momento, um acervo de mais de 200 horas de conteúdo voltado para a teoria psicanalítica. Além disso, você pode interagir com outros membros da comunidade e tirar dúvidas sobre psicanálise diretamente comigo. Você pode ter tudo isso pagando apenas uma mensalidade no valor de R$ 39,99. É isso mesmo, é extremamente barato, é mais barato do que uma pizza para você ter acesso a todo esse material. Então, se você deseja se tornar mais um dos mais de 700 membros da nossa comunidade, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você também sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir estes dois livros digitais, você encontra os links aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sobre o tema, sugerindo temas para os próximos vídeos. Se inscreva também aqui no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou publicar. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Tem muita gente que precisa ouvir a mensagem que eu passei para você aqui hoje. Beleza? Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.